Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Nossa, que amém. Dá uma risada que eu gosto, vai. Isso. Ai, ai. Irmãos, você que talvez esteja me visitando, nos visitando. Isso aqui é a Igreja Videira de São Bernardo do Campo. E é um privilégio estar recebendo você aqui. E hoje é um dia muito especial, porque é o dia que nós nos encontramos, amém? Amém. Acho que eu vou pedir para falar de falar amém. Assim. Hoje eu quero compartilhar algo com os irmãos. Quero pedir que você feche os seus olhos para a gente fazer uma oração. Repete comigo uma oração assim. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber da palavra de Deus, que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, que tem poder para separar a minha alma do meu espírito. Papai, eu te peço revelação da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, nesse final de ano, início que nós vamos ter na semana que vem, nós vamos participar da nossa ceia, de nosso culto da virada, culto do final do ano. Nós vamos ter os nossos alvos, nossos agradecimentos, as nossas ofertas, das primícias. E toda vez que tem esse assunto, né, eu fico meditando e eu fico olhando a vida de muitos irmãos, não só daqui da igreja, mas de outras igrejas, outras denominações. Eu fico olhando crentes por aí. E qual que é a grande questão? É quando o crente, ele entende quem ele é, para que que ele está aqui, qual é o propósito da vida dele. E quando o crente, ele entende isso, a vida dele flui, que é uma maravilha. A vida dele avança, que é uma maravilha. Mas quando ele não entende isso, quando ele não entende para que que ele veio, para onde ele vai, ele fica perdido. E é exatamente isso que os inimigos, os nossos inimigos, a nossa carne, o diabo e o mundo querem que a gente faça. Que nós andemos totalmente perdidos, sem rumo, sem saber o que fazer, que nem barata tonta. Quem aqui já viu barata tonta? Quando você passa aquele spray lá e fica que nem barata tonta. Então eu quero te falar que tem um monte de crente barata tonta. Muitos crentes que deveriam estar numa posição melhor, em todos os sentidos na vida dele, mas eles não alcançam isso. Eles não vivem isso. A vida dele está sempre dando volta no deserto. Estão que nem aquele povo, dando volta no deserto. E por que estão dando volta no deserto? Eles estão queimadinhos, estão bronzeados, mas a vida deles não anda. É que nem você vê muito crente Facebook. Você conhece crente Facebook? É aquele crente que a vida dele no Facebook é uma maravilha. Lindo. Você pensa que ele está assim, na fita, o cara tá top, não falta nada, tá tudo ok, o casamento tá legal, o trabalho tá legal, mas na verdade não está nada. A vida dele é uma desgraça, mas lá no Facebook, lá no Instagram, parece tudo uma maravilha. E aí eu fico meditando e eu me coloco na posição, né, de crente, e me coloco na posição de pastor. E eu, como pastor, qual que é o meu papel? É olhar para isso e falar assim: opa, peraí, não é assim que se vive, não é desse jeito. E aí esse crente, ele vai lá, ele faz os alvos dele, e passa ano, sai ano, os alvos não acontecem. Passa ano, sai ano, a vida dele continua do mesmo jeito. Ele não alcança nada, ele não vive nenhuma experiência nova, a vida dele sempre é dar volta no deserto. Calma que hoje eu não vou falar sobre deserto. Mas o que eu quero, isso me incomoda, porque é o seguinte: não era para a pessoa estar vivendo desse jeito. Não é, ela não foi criada para viver desse jeito. Se você estivesse andando na rua e você visse um cachorro miando ou tentando miar, você ia achar estranho, não? Você ia parar e falar assim: meu querido, tu tem que latir, você não nasceu para miar. Se você visse um gato querendo latir, você não ia achar estranho. Se você visse um gato roendo osso, você não ia achar estranho, porque gatos não roem ossos, gatos não latem. Ou seja, eles não nasceram para fazer aquilo. Se você visse, por exemplo, um elefante querer voar, você ia achar normal um elefante querer voar? Não, porque um elefante não nasceu para voar, um elefante nasceu para andar aqui na terra. Então, tem muito crente querendo viver uma vida que não foi a vida que Deus planejou para ele, que não foi a vida que Deus quer, não, que não é a vida que Deus quer para ele, mas ele insiste em continuar vivendo do jeito dele. E aí ele coloca os alvos, e a vida dele, coloca os alvos e a coisa não acontece. Passa ano, sai ano, as coisas não acontecem. E aí adivinha no final de quem que é a culpa? É de Deus, é da igreja, é do pastor, é do líder. Deus já falou: olha, não se mete com aquela pessoa lá, não se envolve com aquela pessoa não faz bem para você, eu tenho outra pessoa para você. Mas a pessoa vai lá e insiste em se relacionar com aquela pessoa. Ou fala assim: olha, eu não quero mais você mexendo com isso, olha, isso aqui não faz bem para você, olha, ou essa amizade não faz bem para você, eu não quero mais isso para você. Mas a pessoa insiste em continuar se relacionando, mexendo com aquilo. Quantos estão me acompanhando? E aí a vida passa, vai passando os anos, e ele continua do mesmo jeito. A vida não anda, as coisas não acontecem. Ou seja, fica bem aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, a vida dele não é conduzida por Deus, a vida dele não tem um propósito estabelecido, a vida dele é levada ao bel prazer do vento, ao bel prazer do mundo, daquilo que o mundo vai levando ele. Quando estão me acompanhando? E a grande questão é essa nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso, que nós, como cristãos, existe uma vida que Deus quer que nós vivamos. Como sempre, no final está lá: olha, está aqui a árvore da vida, olha, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, olha, não come dessa daqui não, come dessa ou de todas as outras que tem aqui, mas dessa daqui não come não. E aí o homem vai lá e come, e depois que come, quando Deus vai falar com ele, ele vai lá e fala que a culpa é de quem? Da Eva. Aí Deus vai lá falar com a Eva, a culpa é de quem? Da serpente. Aí quando Deus foi falar com a serpente, não tinha com quem colocar a culpa. Porque na verdade a serpente foi lá para isso mesmo. O diabo foi lá para isso. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então você precisa entender que Deus tem um propósito para mim e para você. Você que é jovem, Deus tem uma esposa para você, ou um esposo para você. Deus tem um trabalho para você. Deus tem uma profissão para você. A questão é: qual é essa profissão? Qual é essa esposa? Qual é esse esposo? E eu preciso entender isso, e isso precisa ter uma coisa muito clara na minha vida. Eu preciso chegar e tomar uma decisão. Eu falo assim: esse aqui vai ser o ano do Senhor. Na verdade, é o seguinte: esse ano aqui vai ser o ano que o Senhor vai reinar sobre a minha vida, ou não vai ser? Esse ano vai ser o ano que eu vou reinar sobre o Senhor, ou esse ano vai ser o ano que o Senhor vai reinar sobre mim? Quantos estão me acompanhando? Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1. Porque muitas vezes nós pedimos, nós fazemos alvos e não conseguimos alcançá-los. Tiago responde para nós. Abra aí a sua Bíblia, Tiago 4, versículo 1. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui não tem Bíblia? Levanta sua mão. Estou vendo os irmãos sem Bíblia. Se você não tem Bíblia, junte-se com quem tem, leia aí junto, por favor, ou abra sua Bíblia, por favor. Eu vou esperar todos abrindo. Se você não tem Bíblia, se você não tem ninguém do lado, eu vou esperar você abrir, para acompanhar. Você precisa ler junto. Junte-se com alguém do seu lado e leia. Tiago 4, versículo 1. Na hora que você está lendo, o negócio vai fluindo. Você precisa ser um praticante da palavra. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então o Tiago está falando algumas verdades aqui para nós. Primeiro, nós temos que pedir. Olha aqui, versículo, olha aí na sua Bíblia. Versículo 2, né, no finalzinho. Nada tendes porque não pedis. Então o Tiago está falando: pede. Pede porque o Pai quer te dar. Amém? Pede. Aí depois ele vem e fala o quê? Pedis e não recebeis. Aqueles que pedem e não recebem é porque pediu mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Ou seja, é quando a pessoa, ela vive a vida em função, na verdade, ela acha que Deus é quem? Não é Deus. Deus é o gênio da lâmpada. Então ela vive a vida dela e ela acha que Deus, o relacionamento dela com Deus, que tem que pedir, ela não pede aquilo querendo saber se aquilo é vontade de Deus para ela ou não. Ela simplesmente acha que Deus é o gênio da lâmpada, e ela, quando vai orar, é o momento dela esfregar a lâmpada para a lâmpada sair, para ela fazer o pedido pro gênio. E Tiago está falando aqui: por que pedir? Pedir mal, porque você pede para esbanjar nos seus próprios prazeres somente. E aqui olha só no versículo seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, ele estava falando que aquilo que você pede, que tem a ver com os valores desse mundo, não é aquilo que a gente tem que pedir. Que isso não é o importante para pedir. Que nós temos que saber qual que é a vontade de Deus para nós. E quando nós sabemos isso, o que que acontece? Nós conquistamos. Abra a sua Bíblia agora. Em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Olha isso. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha aqui, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui você começa a construir algo na sua vida, que quando você pede algo que tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida, o que que vai acontecer? Fala assim para o seu irmão: vai dar certo. Vai dar certo. Mas quando você pede algo que não vai ser bom para você, que Deus acha que aquilo não é bom para você, o que que acontece? Deus vai dar? Não. Meu filho pode pedir para dirigir o carro, mas eu, como um bom pai que não bati com a cabeça, eu não vou dar um carro para uma criança de 11 anos, porque eu sei que vai dar ruim, porque ele não tem o quê? Maturidade. Assim como jovens, muitos jovens não têm maturidade para casar, e eu vejo moleques aí com 17 anos casando, porque, mas não tem maturidade para casar. Tem gente com 30 que não tem, e tem gente com 16 querendo casar. Quantos estão me entendendo? É a mesma coisa, porque não é a hora. Não que Deus não tenha aquilo para ele, mas tem o momento, tem a hora. Eu sempre digo para todo mundo, eu sou meio Abraão. Abraão teve filho bem tarde. Eu também ainda estou querendo ter mais. Estou com 51 e ainda quero ter. O pessoal fala: mas você tem um pique, hein? Não, é porque eu quero cumprir a vontade de Deus. Agora eu quero te falar algo. Se eu tivesse tido meu filho quando eu tinha meus 30, 32 anos, eu não teria sido o pai que eu sou hoje. Eu não teria a sabedoria que eu tenho hoje. Eu não teria o amor que eu tenho hoje. Eu não teria muitas coisas que meu filho está recebendo hoje, porque eu estou numa outra fase. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então eu não tive tarde. Eu tive tarde em relação ao mundo, mas em relação a Deus, para mim, eu tive na... porque eu não estava o quê? Preparado. Os irmãos estão me acompanhando ou não? Simples assim. Então eu tive filho na hora certa, para mim. Para outra pessoa não, mas para mim sim, porque eu não estava o quê? Preparado. Então Deus não vai dar coisas para você que você não está preparado. Então, por exemplo, tem gente: ah, eu quero comprar um sítio. Tá bom, mas você quer comprar um sítio, mas você vai no sítio quando? Eu vou no final de semana. Ah, tá bom, mas e o culto? Ah, o culto que se dane. Mas Deus sabe que é importante você estar no culto. Então Deus vai te dar um sítio? Não, porque você não entendeu que o culto é mais importante que o teu sítio. Se você tivesse entendido que o culto é importante para você, Deus podia te dar o sítio, e o sítio não ia fazer sombra para você cultuar ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Lembra que eu te falei? A questão é você que tem o dinheiro, ou o dinheiro é que tem você? Então, por exemplo, tem pessoas que eu conheci aqui. Quantas pessoas vieram para cá? Gente, deixa eu te falar, igreja é um lugar de bênção. Quantas pessoas chegaram estrupiadas aqui? Estrupiada. O cara só tava assim, o chassi do grilo, não tinha mais nada. Tava sem dinheiro, não tinha nada. E o cara chegou, Deus começou a mexer na vida dele, o cara começou a prosperar. E aí, em vez dele chegar e começar a falar, não, peraí, tudo que eu conquistei foi porque eu me rendi ao Senhor, me ensinaram aqui, e eu preciso disso para continuar aprendendo, porque o alvo de Deus é que me pareça com Cristo e tudo mais. Em vez dele entender isso, ele falou assim, não, já conquistei o que eu queria, vou embora. Vários, vários. Porque na verdade ele não entendeu nada do que é a vida cristã. Não entendeu nada do que é o propósito de Deus para ele, o alvo de Deus para ele. E porque ele não entendeu nada, a vida dele está lá. Aí, eu vou entrar depois, por que essas pessoas, elas não vivem uma vida que Deus tem para ela? Não vive segundo os princípios do Senhor, e aí a vida dele não anda, a vida dele não acontece. A maneira de Deus, a maneira do diabo está indo muito bem, obrigado. Porque o alvo do diabo é que eu e você não nos pareçamos com Cristo. O alvo de Deus, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele deseja que eu e você nos pareçamos com Cristo. O alvo do diabo é que você viva em função do que é terreno, do que está acontecendo. Não, o importante é o aqui agora, não, o importante é isso daqui. Foi engraçado que eu fui no dentista colocar o dente, aleluia, implante. E aí ele chegou e falou assim, Marcelo, vai ter que dar uma atrasada aí, não sei o quê. Eu falei, não, fique em paz, eu estou tranquilo, eu não vou, estou passando aí 2-3 meses sem o dente, não vai ser mais uma semana, duas. Aí ele brincou comigo, meu, parece que, ele, o jeitão dele falando, meu, parece que os caras acham que o ano novo vai acabar o mundo. Tem que fazer tudo antes do ano novo, porque depois aí... Eu falei, é porque não entenderam nada. É mais uma festa, é mais um ano. Mas acha que tem que fazer tudo antes. Não sei o quê, eu fui lá fazer meu óculos. Eu cheguei, olha, acho que não vai dar tempo de te entregar antes. Eu falei, fica tranquilo. O que importa é sair bem feito. Se entregar no dia 15 de janeiro. Se entregar antes também, mas se não entregar, eu sei que eu estou vindo numa época que as coisas fecham mais cedo e tal. Fique em paz. Mas o problema das pessoas é que elas vivem em função dos valores aqui da terra. Tem gente que, por exemplo, crente, e o cara vive, não, peraí, ai, eu tenho que passar o ano novo, não, olha, eu tenho que passar, eu tenho que pular 7 ondinhas, não, eu tenho que passar com a cueca branca, amarela, e assim por diante. Mas peraí, é crente o miserável ou não? Que valor que é esse? Desde quando cor de cueca, calcinha vai fazer a diferença pulando onda? Desde quando pular 7 ondinhas vai fazer a diferença? Não, tem que estar lá, tem que estar lá. Eu sei porque eu já fui assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim para o seu irmão, a cor da sua cueca. Quer dizer, fala para a mulher, né, também. É difícil ficar falando essas coisas, né? Mas a cor da sua roupa que você vai passar não vai influenciar nada. O que vai influenciar é o seu coração. É o seu coração. Então a grande questão é: que valor que você dá para as coisas desse mundo? Os pedidos que você faz, o que está no seu coração, a sua vida está em função disso? Está em função somente do que acontece nessa terra? Quero te falar, você vai ficar dando volta, você está no caminho errado, não no caminho que Deus tem para você. E aqui eu quero começar a explanar qual que é o caminho que Deus tem para você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Qual é a forma de viver adequadamente? o que devemos buscar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus estava ensinando aqui para nós? Que a nossa confiança tem que ser baseada em quem? Em Deus. Que se Deus cuida das aves, que se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos girassóis, quanto mais de mim e de você. Presta atenção aqui. E quando eu e você entendemos, quando nós entendemos quem é o nosso Pai, o quanto nós somos amados, quanto você é amado, a coisa mais importante na sua vida, deixa eu te explicar, presta bem atenção. A coisa mais importante na sua vida cristã é você saber o quanto que você é amado. Quanto mais você sabe que você é amado, mais você desfruta de uma vida feliz. Mais você desfruta de uma vida próspera. Mais você desfruta de uma vida em paz. Por quê? Porque quando você sabe que você é amado, você sabe que você pode contar com o Pai. Você que tem um pai e tem uma mãe, e você sabe que eles te amam, você sabe que você pode contar o tempo todo com eles, verdade ou não? Quando você tem amigos, que você sabe que esses amigos se importam com você, você fica tranquilo, não, eu sei que eu posso contar, eu sei que se eu precisar de alguma coisa, tem alguém para me ajudar, verdade ou não? Mas a grande questão é, e Deus? Você tem essa mesma percepção de Deus? Você tem essa percepção ou você acha que Deus está o tempo todo com um chicote na mão querendo te condenar? Eu, por exemplo, fui criado numa família, já contei para vocês, mas o que eu só ouvia de Deus era, olá, hein, Deus castiga, Deus castiga, e eu só ficava ouvindo, Deus castiga, Deus castiga. Aí na minha cabeça, quem era Deus? Era um homem que estava com um chicote na mão, esperando aprontar alguma, para me dar uma chibatada, assim como meu pai e minha mãe. Então a minha vida, a minha relação com Deus, desde pequeno, quer dizer, desde que eu era menor de idade, pequeno continua, amém? Entenderam a piadinha? Nossa, foi fraca. Dá uma risadinha, sabe aquela claque? Isso, pronto, já acorda, eu me sinto melhor. Aquela risada fake, risada Neymar. Não, foi péssimo, mas pula. Então, quando eu e você, nós temos a percepção real do quanto que nós somos amados, nós ficamos tranquilos. Nós sabemos que, e Jesus está falando isso, não andeis ansiosos. Ele falou duas coisas, não andeis ansiosos. E depois ele falou o quê? Buscai o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Marcelo, o que é o reino de Deus? Eu quero te falar o que é o reino de Deus, porque você precisa entender o que é o reino de Deus. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus é o seguinte: é que no reino significa que existe um rei, alguém que reina sobre as nossas vidas. E Jesus vivia essa vida. E o que é esse evangelho do reino? O que é o reino de Deus? É, tem alguém que é rei sobre mim, alguém que conduz a minha vida, alguém que tem ordens para mim, alguém em quem eu tenho que obedecer. Esse é o evangelho do reino. Então Jesus veio falar que existe, que ele é o rei. Na palavra do Senhor diz que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Mas espera aí, se ele é o rei dos reis, ele é rei, mas ele reina sobre quem? Reis. Nós somos quem? Reis e sacerdotes, diz a palavra de Deus. Porque Deus quer que nós reinemos também, mas nós não vamos reinar sobre pessoas, nós reinamos sobre situações. Fala assim: nós reinamos sobre situações. E sacerdote, o que é ser sacerdote? Sacerdote é aquele que traz Deus para as pessoas e leva pessoas para Deus. Então significa que nós andamos debaixo de uma constituinte celestial, que existem princípios para se viver, existem formas de se viver. E se você viver daquela forma, o que vai acontecer? Você vai viver bem. Quero te falar uma coisa, imagina só, não sei se você sabe, lá na Inglaterra, todos os carros, eles têm a direção, o volante do outro lado, do lado direito. Então o motorista, ele não anda do lado esquerdo, que nem a gente anda, ele anda do lado direito. Por quê? E lá também, onde você anda, as ruas são invertidas, você anda é do lado esquerdo. Normalmente quando a gente está andando, a gente anda aqui desse lado direito, todo mundo anda do lado direito, e o outro passa do lado direito também. Lá não, é invertido, como eles são aqui. Agora você imagina você pegando um carro daquele e querendo andar como você anda no Brasil, o que vai acontecer? Vai dar ruim, vai ter acidente, vai dar problema. Por quê? Você está querendo viver, dirigir o carro lá na Inglaterra da mesma forma que você dirige no Brasil. Você vai ser extraditado. Fala assim: vai ser extraditado. Vão te mandar embora. Extraditado é mandar embora de um país. Por quê? Você está querendo viver naquele país de uma forma diferente. Se você for para a China e você pegar a Bíblia, você vai ser preso. Se der sorte, vai ser extraditado, senão pode ser torturado e morto lá na China. Mas aqui no Brasil você pode andar com uma Bíblia na mão, você pode pregar para alguém, você não é preso, não é torturado. Mas lá na China é. Ou ir para um campo de concentração para aprender a viver como um bom cidadão chinês, que é o que acontece lá. Porque lá naquele lugar vive-se daquela forma. Não pode falar de Jesus. Cristão aqui morre. Lá na Arábia Saudita, em outros lugares, lá no Egito, não sei o quê. Lá no Egito, para você ter uma ideia, os cristãos deixam as suas Bíblias na igreja, no prédio da igreja. Porque se ele sair na rua com a Bíblia, ele pode ser morto. Se ele chegar com a Bíblia na casa dele, onde os pais dele são muçulmanos, os próprios pais vão querer matar os filhos. Um egípcio, quando ele se converte, ele está declarando: eu morri mesmo. Aqui não tem esse problema, pelo menos eu ainda não ouço falar. Talvez tenha mais para frente, vai vir a perseguição. Mas a questão toda é: eu e você, nós podemos contar com Deus. Deus é nosso Pai, Deus é nosso guia, nós podemos contar com Ele. Então peraí, mas Ele falou assim: eu tenho uma forma de que você viva, eu tenho uma maneira que você, se você viver da forma como eu estou te falando, você vai ter uma vida maravilhosa. Não queira viver da mesma forma que você vivia antes do mundo. Fala assim para o seu irmão: vai dar ruim. Qual que é o grande problema dos crentes? O grande problema dos crentes é eles quererem viver a vida cristã do mesmo, com os mesmos princípios que eles tinham antes. Não vai dar certo. Por isso que você vê um monte de crente que não conquista nada, não alcança nada, não avança em nada. Por quê? A mente dele ainda continua daquele jeito. A Bíblia fala para você disciplinar o seu filho. A Bíblia fala para você chegar e disciplinar em amor e falar o que tem que falar, e se preciso for, der uma varinhada nele. Aí você vê crentes que são contra isso, mas como? Como eu vou disciplinar o meu filho? Nunca eu vou encostar a mão nele. Mas a Bíblia diz que você pode fazer isso se for necessário. Porque é melhor o seu filho tomar um tapa de você do que depois, quando for velho, tomar um cacetete de um policial. Ou tomar um tiro de um policial. Meu filho, eu sempre disciplinei ele. Hoje ele tem 11 anos, eu já esqueci a última vez que eu disciplinei ele. Eu só falo para ele: filho, você entendeu? Ele fala: já entendi. Agora mesmo eu falei para ele: você vai querer fazer a sua vontade ou a minha? Ele falou: vou fazer a sua. Eu falei: que boa resposta essa sua, ótima. Porque ele entendeu. Porque eu mostrei para ele, sabe que eu faço aquilo, não faço aquilo porque eu tenho prazer em ir lá, em disciplinar ele, em falar, fazer alguma coisa com ele, não. Eu simplesmente vou lá e chego e falo assim para ele: peraí, eu estou fazendo isso porque eu te amo, porque eu sei que isso vai fazer mal para você. E disciplina não é sempre dar um tapa no bumbum ou dar uma cintada, nada. Uma vez, por exemplo, eu tive um problema com meu filho e eu fiquei muito irado. E eu falei: se eu for disciplinar ele agora, eu vou espancar ele. O que ele fez comigo me fez passar uma vergonha na frente de outras pessoas. E eu cheguei e falei assim: não, peraí, eu estou fora do cubo aqui. Se eu for fazer alguma coisa com ele, aí eu não vou disciplinar, eu vou espancar. Aí eu vou estar pecando. Aí eu vou levar ele à ira. E não é isso que é interessante. Aí eu, no carro, voltando para casa, eu vou lá falando com o Espírito Santo: Espírito Santo, o que você acha que eu tenho que fazer com meu filho? Porque eu quero fazer isso, mas eu sei que isso é errado. Aí o Espírito Santo falou assim: quando você chegar em casa, pega uma folha de papel e manda ele escrever 10 vezes essa frase. Eu cheguei em casa, falei: filho, vem cá. E ele pensou que ele ia tomar aquela surra. Falei: não, filhinho, senta aqui, meu querido. Pega um papel, pega uma caneta, e você vai escrever 10 vezes essa frase. Aí ele terminou de escrever 10 vezes essa frase, e aí eu perguntei para ele: você entendeu o que está escrito na frase? Eu falei assim: então me fala o que significa essa frase. Tá bom, pronto, entendi. Pergunta se eu tive algum tipo de problema com ele depois disso. Nunca mais. Não precisei pegar cinta, não precisei pegar dar um tapa, não precisei pegar nada. Simplesmente disciplinei ele em amor, porque eu falei: eu não quero fazer algo que seja da minha carne, porque se eu deixar minha carne vai ficar ruim aqui. Mas eu quero que ele precisa ser disciplinado, ele precisa, é uma necessidade. E depois disso, eu nunca mais tive com problema com ele com relação àquilo. Quantos estão me entendendo? Então, a Bíblia fala isso. Aí tem pais que acham que não tem que fazer isso. O que vai acontecer com o filho? Vai ter problema. Vai ter problema. Ai, porque minha mãe não fez isso comigo. Mas você pode ser exceção. Tem criança que você só fala uma vez, verdade ou não? O meu pai me batia 3 vezes e não adiantava. Eu era terrível. O meu filho não é nem um centésimo do que eu sou, do que eu era. Meu pai tinha que ser daquele jeito mesmo para me conter, porque senão eu ia estar atrás das grades agora, o morto. Porque era o meu jeito de ser. Fala assim: cada um tem um pai que merece. Então, o que eu quero falar para vocês é que eu e você, Deus tem uma forma de lidar conosco, e Ele deseja que nós vivemos esse evangelho do reino, que é o quê? Ele reina sobre nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Eu vou ser o rei da minha vida ou Ele vai ser o meu rei? Eu vou deixar Jesus reinar na minha vida ou eu vou querer eu reinar sobre Jesus? Quantos estão me acompanhando? Eu vou buscar esse reino, fazer a vontade do Senhor, fazer aquilo que Deus acha que é melhor para mim, ou eu vou fazer o que eu acho melhor para mim? Não preciso te dizer que se você fizer o que você acha que é melhor para você, vai dar ruim, vai dar muito ruim. E infelizmente nós vemos muitos crentes vivendo assim. E você vê, passa ano, sai ano, a vida dele continua lá, não resolve aquelas situações, continua tudo do mesmo jeito, está lá. A vida dele parece aquela água parada, e água parada sempre fede. Ou seja, uma vida fedida, desculpe o termo, mas eu quero ser bem rasgado hoje. Você não nasceu para ter uma vida parada. A sua vida foi feita para ser abençoada. Você nasceu para viver no rio de Deus. Mas o rio está passando e Ele fala: entra no meu rio. Mas no rio de Deus é Ele que conduz, não sou eu. É Ele que me leva no rio de Deus, não sou eu. Eu não tenho controle nenhum. A única coisa que eu tenho que fazer é pular no rio e me manter boiando. O resto, e Ele ainda joga a boia para você. Fala assim, ó, você não sabe nadar, pode usar boia. Mas por que nós temos tantos problemas na igreja? Por quê? Porque as pessoas insistem em viver como elas viviam antes. E como é que elas viviam antes? Elas eram as rainhas, elas eram os reis da vida dela. É o que eu acho, é o que tem que ser assim do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai. Eu não vou perdoar. Quem já ouviu isso? Nunca vai ter o meu perdão. Rapaz, moça, não faz isso não. Perdoa. Jesus disse, perdoa. Quantas vezes? 490 por dia. Perdoa. Resolve isso. Não fica com isso aí no coração não. Vai lá, deixa lá, resolve isso, deixa para lá. Aí você vai avançar, vai crescer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, então, Jesus deseja que você e você creiamos em Deus, temos confiança nele, saibamos o quanto que o Pai nos ama, que Ele cuida de nós, e nós busquemos o reino dEle. Busquemos o reino de Deus. Ou seja, o reino tem um rei. E o rei tem os súditos. E nós somos os súditos. E Ele que reina sobre nós. Qual foi o problema de Satanás lá no céu? Ele não quis ser governado por Deus. Ele achou que ele era Deus. E ele quis falar para Deus como é que tinha que ser feito o negócio. E Deus falou assim: queridão, só tem um que manda aqui, sou eu. Por isso, companheiro, você que quer fazer um piquete aqui no céu, vá embora. Você quer fazer uma greve aqui no céu, vá embora agora. Quis montar a central sindical do inferno, pode ir embora agora, companheiro. E aí, mandou embora. Porque lá no céu não tem isso. Lá no céu não tem essa do anjo falar assim: vai lá e protege o Tiê agora. O anjo chega e fala assim: não, não vou. Você imagina isso lá no céu? Você imagina Jesus e o Espírito Santo falando com Deus: ah, você viu? Deus mandou eu ir lá morrer na cruz. O que você acha, Espírito Santo? Vocês imaginam essa conversa lá no céu? Existe isso? Não existe. Eles andam em unidade. Jesus, quando recebe a ordem, ou o Espírito Santo, Eles têm um coração agradecido e falam assim: o que, que é para fazer, Senhor? O que, que eu tenho que fazer? Mas tem crente que ainda acha que tem que ser feito do jeito dele. Os alvos da vida dele, todos eles são daquilo que ele acha que tem que ser, e não daquilo que Deus acha que tem que ser. E por isso passa ano e sai ano, parece carrinho de bate-bate. Está sempre tudo esfolado. Já viu carrinho de bate-bate? O para-choque está sempre estourado. A vida dele é exatamente essa. Irmãos, eu estou com 51 anos e eu tenho uma caminhada já na igreja, e o que eu já vi de pai de família que pegou seu filho, mudou de cidade, mudou de escola, país, levou os filhos para um lugar, daqui a pouco deu tudo errado, não sei o quê, porque não ouviu de Deus. Todo mundo na igreja fala assim: não vai, querido, você ouviu, você tem certeza? Não, eu tenho certeza, não, eu vou assim mesmo, e não sei o quê, e depois a vida, tudo ferrada. Por quê? É obstinado, ferrou, azedou o pé do frango, e aí não vive aquilo que Deus tem para ele, não vive porque não busca o reino de Deus. E agora eu quero te falar o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Abra a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1, para você entender de forma completa o que ele quer que nós façamos. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Só um parênteses aqui, a palavra ele corta, ele o corta, vem do grego, airo. Airo, na verdade, tem a ver, toda vez que foi usado airo na Bíblia, tinha a ver com levantar. Simão Cirineu levantou, ele airou a cruz de Cristo. Quantos estão me entendendo? Então, quando tem um viticultor e tem aquele ramo que, em vez de subir, ele está descendo, o que o pai faz? Ele o levanta. Por quê? Porque se ele ficar embaixo, o que vai acontecer com esse ramo que fica embaixo? Ele vai dar fruto? Ele vai tomar sol? Não. O que o viticultor faz? Ele levanta, amarra no outro para que o outro possa crescer e tomar sol. Mas tem uma outra coisa interessante aqui. No chão, o que tem no chão? Fala assim: pó. O que é significado de pó na Bíblia? É pecado. Isso significa que quando nós queremos fazer do nosso jeito, viver do nosso jeito, mais cedo ou mais tarde nós vamos viver em pecado. Nós vamos cair em pecado. Toda vez que nós não queremos andar junto com os nossos irmãos, não queremos andar em unidade, não queremos confessar os nossos pecados um para o outro, o que vai acontecer? Pecado. Mas o viticultor levanta. Quantos estão me entendendo? Continuo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse versículo 6 aqui tem a ver com aquelas pessoas que saíram, que largaram a vida cristã. Pode ver a vida delas como é que está, está seca. O diabo está dançando na vida delas, verdade ou não? E elas continuam vivendo, porque elas preferem viver sem permanecer em Cristo. O que é permanecer em Cristo? Quando Jesus fala permanecer em mim, é quando você tem relacionamento com Cristo. Você fala com Jesus, Você pergunta para Jesus, você fala com Deus, você fala com o Espírito Santo: Senhor, qual que é a tua vontade aqui? Você está permanecendo. Quando você vem no culto, quando você faz o seu devocional, quando você louva, você está permanecendo. Permanecendo significa aquele que fica, aquele que está junto. Eu permaneço, eu fico. Eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, eu não era convertido. Eu cheguei e falei assim: ó, a gente brigou algumas vezes. Eu falei: ó, você pode ter certeza de uma coisa, eu não vou me separar de você. A gente pode ter o quebra-pau que for, mas eu vou ficar com você. Declarei isso para ela, falei assim: ó, não vou te largar não. Eu vim para esse negócio aqui é para dar certo e é para até o final. Como ela brinca comigo hoje, comeu a carne e agora rói o osso. Eu falei: não, ainda tem muita carne aí, fica tranquila. Mas vai chegar um dia que só vai ter osso, e eu vou estar lá lambendo osso, roendo osso. Mas vai chegar um dia. Mas estamos lá. Isso aqui é para a vida toda e vamos embora. Como você está me acompanhando? Amém? E aí, olha o texto mais no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora a pergunta é a seguinte: aqui o contexto tem a ver de eu pedir qualquer coisa para Deus ou pedir nesse contexto que Deus tem para mim? Jesus está falando de fruto, Jesus está falando de frutificação. Sabe, na Bíblia nós temos dois frutos, tipos de frutos. Fala assim: dois tipos de frutos. Um fruto tem a ver com os frutos do Espírito. Então você era uma pessoa muito bruta, mas por conta de você meditar em Cristo, você olhar para Cristo e ver como Cristo é, você começou a se tornar uma pessoa menos bruta, e você começou a se tornar uma pessoa mais sensível, mais amável, porque você viu que como você era, não era o padrão. O padrão é Cristo. E você chegou e falou assim: eu preciso mudar, eu tenho que mudar. E você começou a pedir e falou assim: Jesus, me transforma, eu quero ser transformado, eu quero me parecer com você, Jesus. Eu não posso me parecer comigo mesmo, eu tenho que me tornar igual a Cristo. E aí você começou a fazer esse pedido. E aí sim você perceber, daqui a pouco as pessoas começaram a perceber que você está diferente. Por quê? Você permaneceu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, esse pedido tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Isso você pode pedir o que você quiser. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Tem a ver com esse contexto de frutificação. Há outro tipo de fruto, qual que é? Fala assim para o seu irmão: vidas. Então tem dois frutos que Deus deseja que aconteça na sua vida. Fala assim: dois tipos de frutos. E isso você pode pedir o que você quiser. Quais são os dois tipos de frutos? A sua transformação e a minha transformação. Os frutos do Espírito na minha vida e na sua vida. E você pode pedir pelas vidas, porque são as duas coisas que Deus deseja dar para você, e que você pode pedir mesmo, que Deus quer dar para você. Deus quer ver a sua transformação, Deus quer que você se pareça cada vez mais com Cristo, e Deus quer que por conta de você se parecer mais com Cristo, que você leve cada vez mais vidas para Ele. Então quando você entende isso, você começa a entender que você precisa colocar essa realidade nos seus alvos. Pergunta que eu te falo: os alvos que você tem para o ano que vem, tem alguma coisa a ver com isso? Com a sua transformação, para você se parecer com Cristo? Ou que você leve mais vidas para o Senhor? Que você seja canal de Deus para que outras pessoas possam se achegar a Cristo? É isso que te alegra? É isso que toque em você? Porque se for isso, eu posso te garantir, seus alvos vão ser acrescentados. O que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas, essas coisas que você se preocupa aí, aluguel, casa, carro, essas coisas aí, essas coisas vão ser acrescentadas, porque você não está preocupado com você, você está preocupado com o meu reino, que você foi inserido nele. Infelizmente, a maioria dos crentes não vive dessa forma. Infelizmente, a maioria dos crentes, os alvos que eles têm, são alvos que só têm a ver com esse mundo aqui. Ah, eu quero ter a minha empresa. São alvos lícitos, mas são as outras coisas. Não é o mais importante, não é o reino de Deus. Então, quando você busca o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas, porque como disse Jesus lá em Mateus, o Pai sabe o que você precisa, o Pai sabe o que você necessita, e Ele costuma te dar muito mais do que você merece. Eu estava procurando uma vez uma casa, e Deus deu uma casa muito maior, muito melhor, num bairro muito melhor, tudo mais do que eu imaginava. Mas eu estava sempre com o coração, e continuo ainda, com o coração voltado para o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, você inclui isso na sua vida. Buscar o reino de Deus, essas coisas são acrescentadas. Porque lembra que eu te falei? Jesus estava falando o quê? Não andeis ansiosos, ou seja, tenha confiança que Deus vai te dar todas as coisas. Mas tem crente que os alvos deles são os mesmos alvos que o mundo tem. Não tem nada do reino de Deus incluso nos alvos dele. Não tem nada, não tem crescimento da célula, não tem crescimento da igreja, não tem nada. Os alvos dele só são a minha casa, o meu carro, o meu casamento, só tem isso. Não tem nada com relação a eu ser transformado, a eu ganhar vidas, não tem nada. Só tem com relação aos alvos desse mundo. Tem algum problema você ter alvo nesse mundo? Nenhum. Mas se você não incluir a eternidade, ou seja, não incluir o reino de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ser um crente perdedor. Lembra que eu falei sobre o dinheiro? O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. O problema não é você desejar coisas do mundo, é essas coisas do mundo dominarem você, você viver em função dessas coisas e não viver em função das coisas de Deus. Esse é o problema. Quando você vive em função das coisas de Deus, essas outras coisas vão sendo acrescentadas: carro, casa, comida, roupa, vai tudo sendo acrescentado. Você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, você fala assim, mas meu Deus, o que é isso? É porque você está cuidando das minhas coisas, e eu cuido de você. Eu quero te falar, isso é a palavra de Deus. Então quando você vive assim, olha aqui, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, ou seja, a minha alegria seja completa. Versículo 11, a minha alegria, a sua alegria só é completa quando você está fazendo a vontade de Deus. Você pode perceber, pessoas que vivem em função das coisas do mundo, é o seguinte: ela compra um carro lindo, maravilhoso, zero quilômetro, daqui a pouco lança um outro, o que acontece com ela? Já quer outro, porque não tem alegria. A alegria dela está nas coisas, verdade ou não? Do ímpio viver assim, ele não conhece a Deus. O problema é o crente viver assim, é o crente viver com as coisas em função dessas coisas, e não em função de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus. Vou chamar a equipe de louvor. Agora ouça o mandamento de Jesus, versículo 12: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus está falando o seguinte: se você fizer o que eu falo para você, você é meu amigo. Se você não faz aquilo que eu falo para você, você não é meu amigo. Essa é uma das passagens que mais confrontam as nossas vidas, está aqui em João capítulo 15. Tem vários C's, está lá no versículo 14, no versículo 15. Sabe, eu tenho visto muitas pessoas, pastores, crentes, desistindo do propósito de Deus para a vida deles, deixando igreja, pastor deixando de pastorear. Aí eu olhei assim, aí eu falo assim: as pessoas deixaram o mundo entrar na vida delas. Sabe, eu e você somos como um barco. O barco é para estar no mundo e é para andar sobre o mundo. O mar é o mundo. O problema não é você andar sobre o mundo, não é você viver no mundo. O problema é você deixar a água do mar entrar dentro do barco. Os valores desse mundo não podem ser os seus valores. Os nossos valores são outros. Nossos valores são daquele que morreu por nós numa cruz, deu a sua vida por mim e por você, para que nós vivamos uma vida, e uma vida em abundância. Esse é o nosso propósito de vida, é viver essa vida, é viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Sabe, eu vejo muitos crentes que vivem uma vida derrotada, uma vida com os princípios iguais do mundo. Aí eu chego e falo assim: é crente, não vai para o inferno, mas ele está vivendo aqui nessa vida aquilo que Jesus tinha para ele? Não, ele simplesmente está vivendo a vida, está sobrevivendo, mas ele não está vivendo. Existe uma diferença entre sobreviver e viver. Mas Jesus disse para nós: ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Deus não tem coisas ruins para nós. A palavra do Senhor diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe, quem ama é aquele que quer fazer a vontade do outro. Sempre. Aquele que ama, característica, ele quer agradar aquele que ele ama. Se ele sabe que a pessoa gosta de churrasco, ele vai lá e vai fazer churrasco, porque ele ama e ele quer agradar aquela pessoa. Cheguei aqui hoje, agora à tarde, aí falou assim: pastor, o Edson, pastor, tem um doce fit para você. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Eu já ia comer um doce que ia... Isso não quer dizer que eu não comi esses dias, né? Mas eu falei: glória a Deus. Aí eu estava lá comendo doce fit, agradecendo, tirei foto. Falei: é o amor de Deus na minha vida, obrigado. Os irmãos me amando. Eu falei: glória a Deus, que bom. Assim, agora eu já sei onde é que tem doce fit para eu comer. Você sabe que quem gosta de doce, até doce fit tá bom, é verdade ou não? É doce, não é salgado. Sabe, quero te falar algo, querido. Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Mas essa vida abundante, é para aqueles que andam e fazem a vontade dele, que são amigos dele. Sabe, eu quero te perguntar, você quer ser amigo de Jesus? Sabe, nós temos esses envelopes aqui. Nós temos esses envelopes aqui, ó. Um envelope com os alvos e com os agradecimentos. Isso aqui é para você colocar os seus alvos. Eu sei que o pessoal da sua célula já deve ter te instruído. Se não te instruiu, você pode me procurar. Mas eu quero que você, no seu coração, nessa semana, você inclua, você tenha o desejo de incluir os alvos do Senhor na sua vida. E que você viva isso nesse ano. Sabe, porque o Senhor quer te dar abundância, mas essa abundância é só para aquele que entendeu, aquele que foi chamado, falou assim: não, Deus tem o melhor para mim. Quero te falar que Deus tem o melhor para você. Deus te ama muito, mas Ele tem um jeito para viver isso. Ele tem a forma, Ele tem os princípios. Eu e você precisamos escolher isso. Eu quero viver no princípio de Deus ou no princípio desse mundo? Eu quero que ter esse ano aqui, um ano que eu nunca vivi na minha vida, ou eu quero ter mais um ano como eu sempre vivi, seja na igreja ou fora da igreja. É uma decisão que o Senhor quer que você tome. Nós vamos passar a virada do ano, sexta para sábado, nós vamos ter o nosso culto no domingo. Talvez você, não sei se você vai estar aqui ou não, mas eu quero te falar que nos primeiros momentos, nos primeiros minutos, de onde você estiver, estando aqui ou estando em outro lugar, que você dedique as primícias do seu tempo ao Senhor. E você fala assim: não, isso aqui é para Ele. Porque eu quero dedicar minhas primeiras horas da minha vida, desse ano que vai acontecer, como a gente vai fazer aqui, nós vamos dedicar para o Senhor. Porque Ele é o meu Rei, Ele é a minha vida, Ele morreu por mim e Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe que essa mensagem tem entrado no seu coração para você entender. Existe uma vontade, que é a vontade que está acima de todas as coisas. Mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E os que vivem buscando essa vontade vivem uma vida que vale a pena ser chamada de vida. E é isso que eu quero para você, é isso que Deus quer para você. Os anjos, o Espírito Santo, todos os céus trabalham para que você cumpra aquilo que você tem para cumprir nessa terra, segundo a vontade de Deus. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Enquanto nós cantamos essa música, você fale com Deus agora. Fala: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Fica à vontade, fala com Ele agora. Fala: Senhor, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a Sua vontade. Eu quero que o Senhor me coloque no coração. Sabe? Fala com o Senhor aí onde você está.